Empréstimos oferecidos a idosos por telefone ou por meios eletrônicos só poderão ser efetivados com a assinatura física dessas pessoas.
É o que determina um projeto apresentado pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, logo na primeira semana de atividades do Congresso em 2023.
E nós vamos conversar agora com o senador Paulo Paim. Senador Paim, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Olha, de fato, a preocupação em relação a fraude, roubo, desvio de verba dos idosos, a gente vem discutindo há muito tempo, e por mais que se faça, eles continuam fazendo esse tipo de apropriação indébita. Enfim, o projeto tem por objetivo combater as fraudes nos contratos, né, de créditos firmados por pessoa idosa por meio eletrônico ou telefônico. O projeto torna obrigatório que o idoso assine a via física do contrato de empréstimo para que esse tenha validade. Passa também a ser obrigatório que a instituição bancária forneça cópia do contrato ao idoso sob pena de nulidade. Pena, se não cumprir esses ritos que a gente aqui listou, a penalidade para as instituições bancárias que descumprirem a legislação vão de advertência e multa de 120 mil nos casos de reincidência por cada contrato que houver esse tipo de apropriação indevida. Só como exemplo, para aqueles que estão nos assistindo, estão nos ouvindo nesse momento, né? A exigência já é feita com sucesso no estado da Paraíba e teve, inclusive, sua validade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Esse é o projeto.
Estou vendo aí, né, senador, que tem toda uma preocupação, porque o que acontece muitas vezes? O idoso recebe uma ligação. Porque, infelizmente, por exemplo, quando o idoso talvez entra com a aposentadoria, né, pessoas já têm acesso aos dados dele e começam a ligar, né, oferecendo empréstimos e tal. E aí, na hora, ele contrata um empréstimo, não sabe das cláusulas, não sabe dos detalhes do empréstimo, e aí o problema está estabelecido. Então, entre a ligação e a assinatura física do contrato, ele pode talvez consultar um parente, um filho, uma pessoa amiga. Então a ideia, né, senador, é dar uma garantia a mais para que a pessoa idosa não caia numa armadilha, seria isso?
Com certeza a pessoa idosa ela é muito vulnerável para esse tipo de golpe. Só para dar um exemplo, a própria Federação Nacional dos Bancos, durante a pandemia, dados que eu consegui com eles, houve aumento de 60% das tentativas de golpes financeiros contra idosos. E como você falou muito bem aí, na maioria das vezes os golpistas pedem informações pessoais, como senhas, inclusive, números de previdência social e outros dados confidenciais que o idoso tem. E na boa intenção, uma boa lábia do golpista, né? Ele acaba convencendo o idoso a passar todas as informações e com isso ele se apropria até do benefício e aqui nesse caso, né, sabemos que é para um empréstimo absurdos. Esse número poderia ainda, eu diria, ter sido maior na época em que estava liberado o empréstimo consignado para as pessoas que recebem benefícios assistenciais pelo BPC, o Auxílio Brasil. Então isso mudou, felizmente, mas os golpistas estão aí mesmo sorropiando, roubando mesmo os direitos dos idosos, e por isso a exigência que na reta final, mas ele não pode. Pode sim, se o banco tem interesse, vá até a residência, vê se e alguém acompanha para fiscalizar realmente o que ele está assinando, senão ele fica sem saber o que assinou e está pagando empréstimo, às vezes, como diz o outro, para o resto da vida, de um dinheiro que muitas vezes até nem recebe.
Uhum. Senador Paim, é uma outra dúvida aqui então. É, para essa nova norma, né, da assinatura após o oferecimento do empréstimo, quem que vai fiscalizar essa nova regra, essa exigência?
Não tem validade. O próprio sistema nosso, do governo, o governo pode a qualquer momento saber que se não houve o contrato não foi assinado como manda o projeto que nós estamos encaminhando, eles serão multados. E o idoso mesmo, quando ele perceber que está pagando algo absurdo, ele não poderá, hipótese nenhuma, concordar com isso sem que se verifique que ele assinou pessoalmente. Então, quando ele for reivindicar os seus direitos que estão sendo surrupiados, ele vai estar com força de uma lei que diz que eles não, que aquele contrato não tem validade. Mas, claro, cada um vai ter que cuidar também disso, né? Se hoje, sem nenhum tipo de lei, eles fazem esse absurdo, nós acreditamos que com uma lei que deu uma multa de 120 mil reais por contrato, o próprio sistema financeiro vai ficar esperto. E as entidades como a COBAP, Federação de Aposentados e Pensionistas, estarão também acompanhando para ver o que realmente está acontecendo. O Ministério Público pode fazer levantamentos também, quer dizer, a forma de fiscalizar o projeto vai dar. Basta que as entidades, que o Ministério Público, enfim, que o Judiciário esteja também pronto para fazer essa cobrança.
Certo. Senador, em muitos casos, as pessoas idosas têm dificuldade, né, em conseguir crédito por causa da idade mesmo. Essa nova exigência da assinatura para o empréstimo não poderia dificultar ainda mais essa situação?
Vai dificultar para o ladrão, para o corrupto, para aquele que quer desviar. Porque aquele que está bem intencionado, se a família, eu sei porque eu trabalho muito, eu sou o autor do Estatuto do Idoso, com essa questão da pessoa idosa, né? Se há o entendimento e há na família, naturalmente a parte interessada vai acompanhar o idoso até o banco, vai olhar o contrato e vai assinar, né? Daí ele vai assinar. Calcula como é hoje, é por telefone. Por telefone eles fazem tudo, ninguém fica sabendo o que que ele está assinando, o que que ele está liberando, e na verdade só vem a conta no fim do mês. Ali na Comissão de Direitos Humanos, eu recebi denúncias de idosos que estavam pagando já não sei quanto tempo, e foi aquilo era renovado automaticamente, não vou dizer datas específicas, e ele nunca terminava de pagar o empréstimo, que poderia ter pago em 12 meses, 24 meses no máximo. Então, é seríssima essa questão, por isso que o Estado da Paraíba, estou aqui elogiando inclusive o Estado da Paraíba, que adotaram lá, está indo muito bem, obrigado, e foi inclusive a lei que foi aprovada lá, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que a gente quer? Estender para todo o país essa mesma conquista que os idosos da Paraíba tiveram. Isso é para evitar a fraude, a sonegação, a corrupção, o roubo, o desvio do dinheiro deles. Enfim, daqui para frente eles não poderão fazer tudo somente com um telefonema buscando informações. O banco não poderá aceitar.
Senador Paim, o pessoal aqui está acompanhando a entrevista aqui no YouTube, no Face, mandando aqui mensagem. A Iracema Linhares está em Catolé do Rocha, na Paraíba, gostou aqui dessa iniciativa. A Cleonice está no Rio Grande do Sul, seu estado, está em Tiradentes do Sul. Esse projeto de lei acaba com as fraudes, diz aqui a Cleonice. A Simone Nobre de Natal aqui no Face, também acompanhando a entrevista, senador.
Um abraço para todos aí, e dizer para a Cleonice lá do Rio Grande do Sul, porque ela é uma estudiosa, ela conhece esse tema também, ela faz um belíssimo trabalho, eu sei porque ela é de Tiradentes nessa área, e por isso que ela afirmou que a palavra é fraude, é roubo, é sonegação, é apropriação indébita, é desvio do dinheiro do nosso idoso. Por isso que alguém tem que fiscalizar, tendo lei, as forças do Poder Judiciário poderão mais facilmente botar até na cadeia esse cidadão que faz esse tipo de ataque criminoso contra os nossos idosos.
Senador Paulo Paim, muito obrigado, viu, pela entrevista. Vamos acompanhar aí a tramitação desse projeto. Um abraço para o senhor, até a próxima oportunidade.
Um abraço, Raquel. Um abraço, Brasil. Um abraço, povo brasileiro. Tchau, tchau.